Olá pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos aí mais a um webinar da nossa Sociedade de Anestesiologia do Estado de São Paulo. Nós teremos aí a grande satisfação de receber hoje o professor João Abrão para ministrar um tema que ele é expert no assunto. Ele vai discorrer sobre bloqueio sobre a parede torácica. O professor João Abrão é professor da disciplina de anestesiologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, é professor associado do Departamento de Ortopedia e Anestesiologia, um colega meu aí de disciplina e colega aqui de tanto tempo. Eu espero que vocês aproveitem bastante essa aula, essa exposição que o professor João Abrão vai fazer. É um tema bastante interessante e está na moda, né? Ao final da apresentação, nós teremos um espaço para perguntas e discussão desse tema, mas fiquem atentos que entre a palestra do professor João e a sessão de perguntas e respostas, nós teremos um pequeno vídeo da SAESP mostrando uma grande novidade que ocorrerá no próximo Copa. Essa é uma novidade, deste próximo Copa, que estará cheio de novidades. O vídeo apresentará só mais uma das novidades desse nosso Copa aí, que vai voltar com tudo após o término, né, entre aspas aí, da pandemia. Um abraço a todos, sejam bem-vindos, é um prazer tê-los conosco. Continuem prestigiando essas atividades da SAESP, elas são muito interessantes, e eu passo agora a palavra ao professor João para fazer a sua apresentação. Obrigado, professor João, aí pelo aceite do convite.
Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Eu tenho que agradecer muito à SAESP por ter escolhido meu nome para apresentar esse tema. E agradeço também ao professor Vicente, que com certeza tem o dedinho dele aí, né? Então, eu gostaria de dizer que bloqueios na parede torácica é um tema que a gente vem lutando com ele ou debatendo com ele há muito tempo. E eu gostaria de dar um enfoque um pouco diferente nessa palestra, porque vejam só, eu já passei dos meus 70 anos, né? Então, com certeza, nos meus 50 anos de formado, eu gostaria de mostrar algumas coisas, como foi a evolução também, e o que se faz, o que se esqueceu e o que está vindo de novo por aí. Então, na verdade, sem demérito nenhum aquilo que vem de novo, nem demérito ao que vem de velho. A gente pode aproveitar as duas coisas e é isso que eu quero mostrar. É verdade que os bloqueios na parede torácica são vários e não dá para a gente discutir tudo numa aula de 40, 50 minutos. Então eu vou tentar mostrar os bloqueios que nós temos. E é claro que cada um, com a sua expertise, vai desenvolver esses bloqueios à medida que ele achar necessário. Normalmente, nós indicamos os bloqueios na parede torácica para analgesia pós-operatória. Na maioria das vezes, dificilmente se faz um bloqueio na parede torácica para realização apenas de cirurgia. A prevenção da dor crônica, na verdade, é algo que hoje nos preocupa muito. Não era aí assim há 40 anos atrás, mas hoje sim. A gente está muito preocupado com a dor crônica e a gente tem visto dor crônica, inclusive em cesarianas, que não é parede torácica, mas é uma cirurgia que nós temos todo dia e até hoje poucos anestesiologistas se preocupam com a dor crônica. E também o consumo de opioides nós tentamos diminuir sempre que a gente faz um bloqueio na parede torácica. É verdade que o consumo de opioides é um problema maior nos Estados Unidos. Aqui no Brasil não é tão grande assim o problema, e o Brasil ainda é dos países que menos consomem opioide na América do Sul. E outro detalhe importante é o detalhe financeiro e também do conforto do paciente, que é abreviar a alta desse nosso paciente. Os bloqueios são vários. Nós vemos 9 tipos de bloqueios que podem ser feitos na parede torácica. Desde um bloqueio simples, lá que o Dr. Cangiani mostrava o bilan dos nervos intercostais, até os bloqueios PEC 1, PEC 2, né? E hoje até se fala em bloqueio intratecal na parede torácica. Não é muito o que a gente faz, mas é também descrito. Então, eu tenho certeza que o doutor Imbelone defende esses bloqueios intratecais e deve ter bastante experiência com isso, e a gente reverencia essa experiência. Não é a nossa experiência, mas nós temos que citar. Nós temos que citar tudo aquilo que é feito, tudo aquilo que está disponível. Porque o tipo de paciente muda a cada dia e nós temos que ter, vamos dizer, um jogo de cintura para saber escolher a anestesia ideal e a melhor para cada caso, certo? Nós vemos aqui esses bloqueios todos distribuídos, desde o bloqueio intratecal ou bloqueio peridural, os bloqueios paravertebrais, o bloqueio espinhal, bloqueio intrapleural, que todo mundo se esqueceu desse intrapleural, não se fala mais, nós vamos discutir alguma coisa. O bloqueio intercostal, o bloqueio também do sartório, seja o superficial ou profundo, o do peitoral maior, peitoral menor, e assim por diante. Quer dizer, esses bloqueios. É claro que nós não vamos detalhar cada um, que ficaria muito cansativo e antididático, mas a gente pode ir discutindo e falando sobre as aplicações deles. Nós vemos que a parede torácica, na verdade, os nervos que inervam a parede torácica são os nervos intercostais, que são formados pela ramificação interior dos nervos torácicos. E os nervos intercostais, eles têm liberação de ramos, tanto ramos mediais, ramos anteriores e ramos posteriores. Uma coisa que eu notei, na minha experiência é que, na verdade, existe o local melhor para se bloquear o nervo intercostal. Não basta entrar no intercosto e bloquear aquela região. Nós vemos hoje que esse nervo intercostal, quanto mais próximo da região sagital, na região mediana, quanto mais próximo do forame vertebral, mais ele está ligado à parte inferior da costela. Então, dessa forma, é muito mais fácil bloquear o nervo intercostal quando nós estamos na parte posterior. Nós vamos ver que, se a gente pegar os livros mais antigos, todo o bloqueio era feito na linha axilar média, o que, na verdade, não é um local interessante ou um local onde se tem menos falha quando se bloqueia os nervos na parede torácica. Aqui, esse diapositivo é para mostrar como nós temos aqui também ligado ao nervo intercostal o sistema nervoso autônomo. Então, se nós fôssemos olhar o que é a dor na parede torácica, nós temos dor na parede torácica, uma dor somática, nós temos dor visceral e também temos o bloqueio autonômico. Quer dizer, tudo isso está envolvido. Nós sabemos que dentro do tórax também passa o nervo frênico. Então, esse nervo frênico, muitas vezes, é o responsável por dor. Por exemplo, quem que não viu até então uma dor no ombro numa cirurgia de videolaparoscopia? Muitas vezes, ou de toracoscopia, é exatamente a estimulação desse nervo frênico vai provocar uma dor no ombro. Quer dizer, se nós tivermos um bloqueio bem feito, preventivo, não um bloqueio para se fazer anestesia, Muitas vezes você fala assim: ah, mas você fez o bloqueio e também está passando uma máscara laríngea. Gente, é perfeito isso. Ninguém precisa ter vergonha de passar uma máscara laríngea, porque o bloqueio tem uma função muito mais analgésica do que anestésica. Então, nós vamos ter que pensar nesse bloqueio, na profundidade que nós vamos fazer esse bloqueio. Porque hoje, vamos citar um exemplo. Por exemplo, um nódulo de mama numa paciente, idosa. Essa paciente idosa muitas vezes já vem tomando anticoagulantes. Será que eu posso fazer um bloqueio tão profundo num paciente tomando anticoagulante? Então, são coisas que a gente tem que discutir. Por isso que nós temos que ter várias opções na anestesia. O anestesista não pode ser aquele indivíduo que tem a bala de prata. Ele nunca tem a bala de prata. Ele tem várias balas e ele tem que saber usá-las perfeitamente. E nunca ficar pensando: ah, eu sou bom nisso, eu sou bom naquela técnica, aquela outra. Não, o anestesiologista, ele tem que ser versátil. Nós vemos aqui que os bloqueios na parede torácica, eles vão até T12. Mesmo, mas esses ramos de T11 e T12 já estão nas costelas flutuantes. Vai ser muito difícil você conseguir bloquear pela técnica intercostal, pelo menos. Por outras técnicas, é claro que você consegue. Aqui nesse diapositivo, a gente mostra junto da coluna, a gente vê o nervo intercostal bem colado na costela, acompanhando a primeira costela. Lembrar que aqui também nós temos uma veia e uma artériazinha que sempre acompanham. Então, o bloqueio na parede torácica nunca deve ser feito sem o uso de epinefrina, porque sempre nós podemos ter uma absorção maior. Inclusive, tem uma tese de um ex-aluno nosso aqui, em que ele mostrou a concentração do anestésico local após o uso de bloqueio paravertebral e do ESP, o ESP bloqueio, do eretores da espinha, né? O que a gente vê é que nesse ponto nós temos a veia, a artéria e o nervo, mas logo a seguir nós vamos ter a pleura. Mas não é bonitinho como está nesse slide. Aqui eu tenho fáscia endotorácica, fáscia subserosa, quer dizer, e tenho a fáscia, a pleura também propriamente dita. Não é isso, tudo está soldado num tipo de fáscia única. Se você não tomar cuidado, você sempre vai entrar no tórax. Aí isso é igual ao pneumotórax. Aí que está um problema que a gente vê o pessoal preocupadíssimo com pneumotórax. Pneumotórax é importante quando ele é hipertensivo, ou melhor dizendo, quando você perfura o pulmão. Se você não perfura o pulmão, o pneumotórax não é tão importante e nem causa sintomatologia que vai te levar a fazer procedimentos, drenagem de tórax, nada disso. Então, o pneumotórax só é temido quando você perfura o pulmão. Quer dizer, se você vai fazer um bloqueio na parede torácica, é óbvio que você deve pedir ao paciente para fazer uma inspiração profunda e lenta, que te dá tempo de afastar a pleura visceral da sua agulha. O que é importante lembrar aqui é o direcionamento da agulha. Muitas vezes você promove uma perfuração da pleura e até um pneumotórax, porque você entra com a agulha perpendicularmente a costela. Isso não é uma técnica correta. Na verdade, o que a gente costuma fazer é colocar o dedo aqui em cima dessa pele, vir escorregando até chegar na borda inferior da costela, e aí você direciona a agulha cefalicamente para que você não vá transpassar a pleura. Quer dizer, dessa forma, dificilmente você vai ter um pneumotórax. O que a gente vê aqui, como eu disse, a porção posterior, o ângulo posterior das costelas é o local ideal para se fazer o bloqueio intercostal. Então, nós vamos fazer um bloqueio intercostal. É muito simples, porque você pode palpar aqui. Ah, eu preciso do ultrassom? Tudo bem, se você quiser usar o ultrassom, use-o. O ultrassom veio para mostrar para você o que que você está fazendo. Acho que o ultrassom é uma grande arma e a gente deve usar. Agora, a maioria desses bloqueios são feitos, desses bloqueios intercostais, são feitos sem ultrassom devido à facilidade de se palpar. Mas se você vai pegar, por exemplo, um paciente obeso, obviamente você vai querer usar o ultrassom para fazer esse bloqueio intercostal. Aqui, por exemplo, aquilo que eu disse, você segura a pele, toca a costela e puxa com o dedo a pele até você entrar na borda inferior da costela. Dessa forma, você evita qualquer punção da pleura. Sempre que possível, usar um cateter ligado à sua agulha. Se quiser usar também a agulha com estimulação elétrica, também pode. O estimulador elétrico, o neuroestimulador, é importante para a realização de qualquer bloqueio. Quando você ou nós começamos o bloqueio com ultrassom, todo mundo usava sempre o estimulador elétrico. E até hoje, muitos serviços sempre fazem com a agulha com estímulo elétrico. O importante dessa seringa já estar ligada até a agulha é para evitar a movimentação. Quem vai injetar para você não é você, é um seu auxiliar. E com isso você não perde o posicionamento da agulha. O bloqueio intercostal com injeção única. Eu vou dizer para vocês, eu fui o divulgador dessa técnica na época, na década de 80. Muito tempo se passou, né? Eu divulguei essa técnica porque, vejam só, se nós vamos fazer o bloqueio intercostal, o que a gente vê? Eu tenho que fazer um bloqueio intercostal no nível 1, no nível 2, no nível 3 e assim por diante. São várias picadas e isso, claro, que aumenta o desconforto do paciente, porque você normalmente não quer fazer o bloqueio com o paciente em anestesia geral, embora possa fazer. À medida que você vai tendo mais mão, vai tendo mais confiança, você pode até fazer, mas sempre a gente dá preferência a fazer com o paciente acordado, porque se você tocar a pleura, o paciente vai reclamar de dor. O que nós fizemos, isso aqui foi feito quando eu era professor na Universidade de Uberlândia. Nós injetamos tinta nanquim no bloqueio intercostal, não aquele bloqueio intercostal feito na linha axilar média, mas bloqueio intercostal feito na linha axilar posterior, que a gente apelidou essa técnica de BIPO, que seria o bloqueio intercostal posterior com injeção única. Então, a intenção com esse bloqueio era fazer uma injeção única para que pegasse toda a região do tórax. Isso a gente conseguiu, inclusive, dava para ver perfeitamente que a nossa tinta nanquim ela se difundia por todo o hemitórax. O que a gente vê aí, como era cadáver fresco, a gente fazia, naquela época a gente ainda podia usar cadáver fresco. Hoje não existe mais cadáver fresco, nós não fazemos praticamente nenhuma técnica em cadáver, porque os cadáveres são todos direcionados, a prefeitura paga o enterro, assim por diante. Não fica mais como o indigente, como tinha muito na nossa época. Como que a gente fazia o bloqueio intercostal posterior único? Importante você ter sempre em vista a espinha da escápula, que vai me dar o nível de T3. Aqui está a escápula, aqui eu tenho T7. Normalmente, no nível de T3, a partir da linha média, em torno de 7 centímetros e meio, nós marcávamos um ponto e nesse ponto infiltrávamos a pele, né? E com uma agulha de peridural, nós tocávamos a borda inferior da costela e aí a gente fazia adaptação de uma seringa com ar para se testar com dogliote a perda de resistência, entendeu? Então você ia com a seringa e você, a hora que tinha a perda de resistência, você estava próximo à pleura. E aí bastava injetar 20 ml de anestésico. A gente usava muito na época bupivacaína, hoje a gente usa mais é ropivacaína, geralmente a 0,5%, né? Se você quiser garantir uma vasoconstricção, apesar que a ropivacaína já tem um efeito vasoconstrictor intrínseco, né? Você poderia usar também lidocaína, diluir a bupe com lidocaína a 2% com adrenalina. Bom, com o ultrassom se torna mais fácil, porque o ultrassom, além de te mostrar as costelas no corte transversal, ele te mostra a pleura também. Então, dificilmente com o ultrassom você vai puncionar a pleura. O difícil para mim, que não sou um expert em ultrassom, eu reconheço, eu faço também, mas não sou um expert. Então, o que eu vejo com ultrassom, o difícil sempre é você ter certeza da pontinha da agulha. Então, é muito aquele detalhe de você injetar 0,2, 0,3 ml, sempre para ter certeza onde está a ponta da sua agulha, é muito importante. Ah, mas eu vou fazer em plano ou fora de plano? Isso aí depende muito da capacidade de cada um. Eu acho que em plano você vê melhor a agulha, mas tem bloqueio que é melhor você fazer fora de plano, porque você consegue ter um acesso melhor, principalmente às vezes em pacientes obesos. Você vai precisar de uma agulha monstra, às vezes, para fazer um bloqueio paravertebral ou um bloqueio intercostal. Normalmente, o que a gente usa nesses bloqueios é a lidocaína com adrenalina, a bupe 0,5% com adrenalina. Hoje, praticamente, todo mundo está usando ropivacaína. Não sei se é a facilidade de compra, não sei se é porque a ropivacaína ela veio sempre em estéreo pack, então facilitava ter a ropivacaína para infiltração, mas outras misturas enantiométricas, e agora o que a gente está fazendo mais é, quer dizer, eu não estou fazendo porque está entrando no Brasil agora a bupivacaína liposomal. A liposomal, quer dizer, ela vai dentro do liposoma, na verdade, a tendência é você conseguir 24, 48 horas. Mas, sinceramente, o que eu tenho visto na literatura, é essa história que vai durar 48 horas, não é bem verdade assim. Não são todos os autores que defendem essa ideia. Mas, de qualquer forma, é algo que vai começar no Brasil esse ano, 2023. Então, nós vamos ter a oportunidade de usar a liposomal, e ver se ela realmente dá tudo isso de bloqueio. É claro que um bloqueio nesse caso é melhor você fazer com a ropivacaína mais diluída, para que você não tenha um bloqueio motor que venha incomodar o paciente no pós-operatório e não apenas dar uma analgesia. O bloqueio paravertebral. O bloqueio paravertebral, na verdade, ele é um bloqueio intercostal feito junto da emergência dos nervos. Certo? Então, o que que a gente procura fazer? A gente procura fazer o bloqueio logo que o nervo sai do seu forame intervertebral. Aqui, então, nós precisamos tomar um cuidado. Eu vou mostrar um caso que nós tivemos. Se você perfurar essa bainha neural, você vai estar em contato direto com o líquor cefalorraquidiano. Então, você pode fazer até uma raquianestesia, porque essa bainha também tem líquor. Então, essa bainha não deve ser tocada. Por isso que a gente procura fazer nunca com a agulha direcionada centralmente, mas a agulha paralelamente ao eixo sagital. Então, nós estamos sempre com a agulha paralela, 2,5 centímetros distante do processo espinhoso. Então, nós vamos entrar 2,5 centímetros paralelamente, nunca medialmente, porque senão fatalmente a gente vai fazer ou uma peridural ou uma raque. Aliás, é uma técnica muito usada para se fazer peridural torácica, você tocar o processo transverso e fazer o bloqueio por aqui. Fica muito mais fácil, é muito mais tranquilo e tem muita gente que só usa essa técnica para fazer o bloqueio para ver, o bloqueio epidural torácico quando buscando analgesia mais profunda. Porque quando nós falamos em analgesia peridural, nós estamos falando num bloqueio profundo, nós vamos bloquear sempre o nosso nervo sensitivo e também vai ter um bloqueio simpático. Então, nós vamos ter incidência de hipotensão, incidência de bradicardia. Então, com isso, a gente tem que tomar cuidado. Por isso que eu disse, todos nós temos que ser polivalentes. Muitas vezes, o bloqueio peridural é o padrão ouro. Eu não tenho dúvida que a anestesia peridural é o padrão ouro para se bloquear a parede torácica. Mas muitas vezes o nosso paciente não pode ser submetido a um bloqueio, um bloqueio epidural. Se eu não posso fazer uma analgesia epidural, eu tenho que ter outras saídas. E hoje, felizmente, com os bloqueios subfaciais, nós temos várias saídas em termos de analgesia sem promover hipotensão, bradicardia. Aqui nós mostramos o bloqueio paravertebral, é um ramo somático, né? Nós não estamos fazendo bloqueio visceral, lembrar isso. Esse bloqueio sempre é feito nesse espaço paravertebral. O que é o espaço paravertebral? Na verdade, o que limita a porção posterior do espaço paravertebral é exatamente a membrana intercostal posterior. Essa membrana intercostal, ela quase que dá um clique quando você passa por ela. E com o ultrassom a gente vê muito bem. E no ultrassom, vou mostrar um diapositivo mais na frente, você vê também a pleura. Quer dizer, se eu vou injetar todo esse anestésico aqui, eu tenho certeza que ele vai se dispersar, tanto para baixo como para cima. Aí vem aquela pergunta: eu devo fazer várias punções ou uma punção única? Depende. Você está buscando só uma analgesia pós-operatória ou você está buscando uma anestesia para se fazer um determinado nódulo num paciente que você não quer de forma alguma fazer anestesia geral? Então, quando eu busco uma anestesia, eu quero uma anestesia maior de uma região do tórax, aí sim eu posso fazer vários bloqueios, quatro, cinco, seis bloqueios paravertebrais, uma dose aí de 3 ml de bupivacaína ou ropivacaína, né? Sempre a bup com adrenalina, e fazendo vários bloqueios, a concentração junto do nervo é sempre maior. Então, com isso, eu consigo um bloqueio melhor quando eu faço vários bloqueios. O que a gente evita de fazer vários bloqueios é porque com um bloqueio só, com uma agulha de Turing, você consegue fazer vários níveis. Isso se torna mais prático, se torna mais confortável para o paciente e depois você pode passar um catéter também. A maioria das vezes, num bloqueio paravertebral, nós usamos um catéter. Por quê? Esse catéter vai ser colocado de tal forma que você pode ter uma analgesia pós-operatória, digamos, um esvaziamento axilar num câncer de mama. O esvaziamento axilar está bem indicado você colocar um catéter e fazer uma infiltração contínua, inclusive deixar um PCA. Por que não deixar um PCA e o paciente não ter dor nenhuma no pós-operatório? Agora vem uma questão: quando você bate no processo transverso torácico, muitas vezes você tenta subir a agulha e você não consegue. Então você consegue só introduzir a agulha caudalmente. Tudo bem, não tem problema nenhum. Você pode fazer tanto o bloqueio, você tocou o espaço para o processo transverso, você pode fazer tanto para cima como para baixo, o que for mais fácil. Agora, lembrar que 1 cm abaixo do processo transverso, você já tem a pleura. Então, aí nós temos que tomar cuidado para não fazer uma punção pleural. Aqui para baixo, claro, muitas vezes, se você tiver com estimulador de nervo periférico, você vai perceber um choque. É uma maneira de te ajudar, até para você saber onde a sua ponta da agulha está quando você está com ultrassom. Então, isso é um detalhe, é interessante. Eu acho que não pode ser considerado como má técnica, é apenas uma segurança a mais. Porque nós sabemos que se você colocar 0,2, 0,3 milivolts, você praticamente está bem próximo ao nervo. Se o nervo responde numa voltagem dessa, você pode evitar até uma infusão intraneural, que é um problema desagradável. O paciente tem uma área do tórax, que vai levar 3 a 6 meses para se recuperar. Aqui bateu no processo transverso e se dirigiu cranialmente, sem problema, tudo ok. Esse é um paciente, a forma que nós fazemos, nós medimos 2,5 cm, né, distante do processo espinhoso, sempre na borda superior do processo espinhoso, porque a borda superior do processo espinhoso vai coincidir com o processo transverso da vértebra superior. Ok? Então, esse detalhe é muito importante na hora de você palpar não no processo não no espaço interespinhoso, mas no espaço acima, na parte superior do processo espinhoso. Esse detalhe é importante. Lembrar que essa distância ela fica mais fácil de se usar se você pedir ao paciente para cruzar os braços, certo? E se ele tiver sentado, para ele colocar as mãos no joelho e assim ele afasta bem as escápulas e esse espaço fica mais fácil de você trabalhar. Quando você coloca a agulha de peridural, naturalmente, quando eu estou usando uma agulha de Torre, obviamente eu vou querer passar um catéter, né? Vou fazer um bloqueio contínuo. Pode ser testado com a seringa, então, o teste de Dogliotti. Se você não gosta do teste de Dogliotti, faça o Gutierrez, que é a gota pendente, também é muito interessante. É o que você achar mais fácil. A vantagem da gota pendente é que você pode segurar a agulha com as duas mãos e não com a mão apenas. Aqui nós passamos o catéter, depois que você. Eu gosto sempre de injetar uns 10 ml de anestésico antes de passar o catéter, para garantir que eu possa colocar 3,5 cm, em torno de 3 até 5 centímetros do catéter no espaço paravertebral. Vocês veem que esse catéter está provavelmente 3 centímetros e meio dentro do espaço paravertebral. Aqui nós marcamos, ficou um pouco escura a fotografia, mas nós fazemos a punção contínua. Pode fazer bilateral? Pode. Não tem problema. O único problema que você sempre tem que pensar é na dose de anestésia local que você vai fazer, né? E lembrar que muitas vezes um lado pode passar um pouco para o outro se você direcionou a agulha um pouco medialmente. Então é bom sempre faz um lado, vê se foi tudo bem, aí pode fazer o outro. Vocês veem aqui o que que eu fiz? Eu injetei um pouco de contraste não iônico, né? E esse contraste mostrando a dispersão do anestésico local. É muito fácil fazer isso, nós fizemos várias radiografias. No início, todos os pacientes a gente fazia radiografia, exatamente porque estávamos fazendo um trabalho sobre isso. Então, é muito interessante a dispersão. E a dispersão ela é tanto maior quanto maior, primeiro, a localização, e segundo, quanto maior a pressão que você dá na sua agulha. Se você dá uma pressão boa, você vai ver, às vezes o paciente não suporta, viu, gente? Mas você fazendo uma pressão maior, a dispersão é maior. Vocês veem esse caso aqui, a dispersão foi grande. Dá a impressão até que o contraste chegava bem ao nível cervical. E isso a gente pode ver nesse caso aqui, ó. Ele chegou bem no nível cervical, entrou também por um espaço, olha, em nível da primeira costela. Foi realmente bem alto esse bloqueio. Olha a paciente o que ela teve. Teve uma síndrome de Horner. Essa síndrome de Horner já é o bloqueio do gânglio estrelado, né? Aqui é um caso onde, acidentalmente, nós entramos com a agulha muito medialmente e fizemos uma peridural. Levamos para a tomografia, deu para ver perfeitamente que tinha sido feita uma peridural. Pedimos para que eles fizessem a montagem, eles mostraram a dispersão do contraste no espaço peridural. Então, na verdade, isso aqui foi uma falha técnica nossa, mas é algo que pode acontecer nas mãos de qualquer um. Aqui, usando o ultrassom, o que a gente vê é o processo transverso. Nós vemos, a gente está vendo a pleura, então você tem o espaço paravertebral aqui. Quer dizer, esse espaço paravertebral com ultrassom é muito fácil. Agora, se você vai fazer em plano ou fora de plano, depende primeiro do tipo de paciente. Se é um paciente muito obeso, às vezes é mais fácil fazer fora de plano. Um paciente mais magro, em plano fica mais fácil. Aqui a gente mostra, fazendo em plano, a pleura está bem visível, processo transverso e a costela. Quer dizer, com isso, quando a gente nota que está pegando muito a costela, basta dar uma movimentação mais central do próprio probe, que a gente consegue ver melhor o processo transverso. Esse caso aqui, fazendo fora de plano, né? Fora de plano, você tem que ver a pontinha da agulha. Injeta um pouquinho de anestésico ou de soro fisiológico, você vê a ponta da agulha, vê onde está, Pode injetar, injetando uma boa quantidade, você vai ter aí uma dispersão cefálica e caudal muito interessante para todos nós. Aqui a gente vê, eu acho interessante quando você, às vezes, coloca a agulha um pouco mais oblíqua. Com isso, você evita mais a sua chance de puncionar a pleura. É muito fácil fazer o bloqueio, tanto com ultrassom como sem ultrassom. É tranquilo, depois que você domina um pouco a técnica, a gente acaba fazendo tranquilamente. Bloqueio pleural. Aqui é o seguinte, gente: o bloqueio pleural é uma coisa que quase entrou no esquecimento. Se falava muito em bloqueio intrapleural, extrapleural, interpleural. Na verdade, quando a gente fala em derrame, nós falamos derrame pleural. Então, por que não um bloqueio pode ser pleural? Um bloqueio é um bloqueio feito onde eu injeto anestésico no espaço pleural. Ah, mas eu vou perfurar a pleura? Sim, a pleura parietal vai ser perfurada. É o que eu falei, isso não promove um pneumotórax, desde que você não fure o pulmão. O pneumotórax que pode aparecer aí vai ter 10, 15, 20 ml. Isso não vai dar sintoma nenhum e você não vai ter problema. Eu me lembro, a primeira vez que eu fiz um bloqueio pleural foi num paciente com fratura, múltiplas fraturas de costela, onde nós fizemos o bloqueio. Entrou com a agulha de peridural e eu morrendo de medo, não sei se eu coloquei esse diapositivo, acho que não. Eu coloquei uma seringa, eu tirei o êmbolo da seringa, enchi de anestésico, liguei pus na agulha peridural essa seringa cheia de anestésico e fui introduzindo a agulha até que o líquido começasse a baixar. Eu estava no espaço pleural. Aí passa o cateter e você injeta. Normalmente a gente injeta uma quantidade de 20 a 30 ml de anestésico e essa quantidade é mantida, né, com o paciente na posição que você quer bloquear. Se você quer bloquear o intercostal posterior, é melhor você deixar o paciente em decúbito dorsal. Se você quer bloquear a parte medial, deixa em decúbito lateral e assim por diante. Então, esse bloqueio, ele é feito no espaço pleural. Vocês veem coisa interessante. A gente tem tanto medo de furar a pleura e aqui a gente fura a pleura propositadamente. Só que para que a gente não atinja, os vasos, sempre nós usamos a borda superior da costela e não a borda inferior. Quer dizer, indo pela borda superior, a chance de eu pegar vasos é muito pequena. Então fica muito mais fácil fazer o bloqueio. Esse bloqueio interpleural, se você colocar um pouco de salina, ligar um soro na sua agulha de Thurée através de um T, esse T permeável, é claro. Você vai ver a hora que começa a gotejar, você está no espaço pleural. É muito simples de fazer. Isso você já pode fazer até com o anestésico, desculpe, com o anestésico que você vai usar. Às vezes a solução que você vai usar já põe nesse soro e corre na agulha de Thurée. Pronto, está resolvido o problema. O paciente tem uma analgesia tranquila, você pode programar essa analgesia da forma que você achar necessário e conforme a resposta que tem o nosso paciente também. Aqui no caso, você passa o cateter e deixa com o cateter no espaço pleural. Quando você tem um paciente que vai ser colocado um dreno no espaço pleural, aí ficou muito fácil, né? Vai pôr um dreno no espaço pleural, Você, através do dreno, injeta o anestésico e você está fazendo um bloqueio pleural. Muito comum, quem trabalha com unidade de emergência sabe que é muito comum a fraturas múltiplas de costela e você quer apenas chegar a um bloqueio que dê analgesia. E evite de você ficar fazendo um paciente que tem fratura de tórax, você fazer opioide e aumentar a depressão respiratória. Aqui no caso, você põe o paciente em decúbito dorsal, obviamente o anestésico que vai ficar aqui vai bloquear todos esses nervos que estão através de. Há uma permeabilidade da pleura parietal. Então, através da pleura parietal, eu vou atingir todo o espaço intercostal. Vocês podem ver isso em cadáver, se vocês tiverem oportunidade, ou mesmo em animais de laboratório, vocês veem que a distância, ou melhor, o spa, o bloqueio, o nervo intercostal, ele está muito próximo da pleura. Então, é fácil por difusão você conseguir o um bloqueio desses nervos. Então, a gente vê aqui, por exemplo, agora partindo para o bloqueio no plano do serrátil. Uns chamam serrátil, outros serrato. Eu acho que serrátil anterior é o que nós vimos. Esse bloqueio nós vamos pegar geralmente o cutâneo lateral, né, que é um ramo do intercostal. Quando nós pegamos o cutâneo lateral, nós vamos promover um bloqueio importante, uma analgesia importante. E tem um detalhe: quando eu estou pegando esses nervos, eu estou bem superficial. Aí vem aquela pergunta: eu posso fazer num paciente que está usando anticoagulante? Vou poder sim, porque eu vou poder, inclusive, comprimir e usar anestésico com adrenalina. Quer dizer, no serrátil anterior, por exemplo, eu vou poder usar 10, 20 ml de anestésico e promover uma boa analgesia, uma analgesia que tem uma dispersão previsível e tem pouco efeito colateral, muito pouco. Pode ser feito contínuo também, ou pode ser feito de forma simples, ou por punção única. O que a gente aconselha, sempre que você vai fazer um bloqueio cuja finalidade é analgesia, é melhor já deixar um catéter. Se você não usar, basta retirá-lo, não tem problema nenhum. Aqui, por exemplo, mostrando, vocês veem aqui, na linha média axilar, nós vamos pegar todo o serrátil, né? Então, nós podemos fazer o bloqueio, vários bloqueios, certo? Vários bloqueios, porque é muito fácil você, com a agulha aqui, você chega abaixo da fáscia do serrátil, você injeta, né? Você pode injetar aqui um pouco e ver se ele está dispersando bem. Se ele estiver dispersando bem, você não vai precisar fazer vários bloqueios. O ideal é você entrar com a agulha bem inclinada, bater bem na porta bem na borda inferior da costela, porque aí você consegue dispersar melhor a fáscia que está aqui. Com o ultrassom, você consegue, visualizar o que você está fazendo. Se realmente esse bloqueio ele vai se dispersar ou não. Se você está fazendo e não está dispersando, provavelmente você está fazendo uma injeção intramuscular. Você não está fazendo uma injeção subserosa. Então eu tenho que fazer abaixo da fáscia. É subfacial, desculpa. Então, subfacial. Então nós vamos fazer abaixo dessa fáscia. E a fáscia tem que mostrar que ela sobe. Se ela subiu, você parou de injetar, ela desce um pouquinho, perfeito. É sinal que ela está sendo empurrada. Se você faz um pouco de anestésico, que a fáscia permanece afastada, você não está no local correto para se fazer esse bloqueio. Então, é um bloqueio fácil de fazer, um bloqueio que, como vocês podem ver, nesse caso aqui foi uma queimadura importante. Vocês veem que o paciente tem muita dor, principalmente uma queimadura dessa profundidade, né? Então, você fazendo o bloqueio aqui, esse paciente, quando se fez o bloqueio com os primeiros 10, 15 ml, imediatamente no serrátil anterior, você já teve uma analgesia. E também no serrátil posterior, você também pode complementar a sua analgesia. É verdade que fica às vezes mais fácil você fazer no serrátil anterior e ter uma analgesia, aí o paciente se torna mais colaborativo, e depois você vai para a fáscia posterior e acaba vê que está junto da costela, né? Fica bem mais fácil, você injeta e você consegue uma analgesia. Esse paciente ficou bem, foram 20 a 40 ml que foram injetados, o paciente permaneceu, pôde ser feito o curativo sem grande problema. Aqui, falando do bloqueio do PEC-1, né, do peitoral, tanto o peitoral superficial como o peitoral o maior como o peitoral menor, né? Normalmente, quando a gente vai fazer peitoral maior e peitoral menor, a gente começa pelo peitoral menor, o peitoral maior, desculpe. Então, eu acho o seguinte, na verdade, esse bloqueio, ele quase que tem o mesmo efeito do bloqueio paravertebral. Então, muitas vezes, o interessante do bloqueio, o PEC-1 ou o PEC-2, é porque você bloqueia nervos nessa região, que é uma região que é uma terra de ninguém, né? Porque aqui tem inervação cruzada. Então, muitas vezes, você consegue uma boa analgesia da mama, né? Você fez uma mastectomia, você consegue uma boa analgesia, tanto entrando no peitoral maior, como no peitoral maior, como peitoral menor. Certo? Antigamente se fazia esse bloqueio tentando seguir o clique. Não era fácil fazer, você deixava a agulha com a ponta romba, né, e tentava seguir direitinho. Eu acho que depois que você tem bastante mão, você consegue fazer esse bloqueio sem ultrassom, mas eu particularmente acho muito difícil. Eu não sei se eu conseguiria fazer o bloqueio do PEC 1 e PEC 2 sem ultrassom. Eu acho que com ultrassom, não sei se a gente vai ficando acostumado, com ultrassom fica mais simples, porque você vê o que você está fazendo. Você pode checar o que você está fazendo, né? O peitoral maior, por exemplo, aqui tanto o sulco delto-peitoral é quase que a referência para a gente. Se você não está conseguindo ver o peitoral, você pode fazer uma movimentação medial e lateral do probe, tentando achar as fáscias musculares. Aqui, o eretor da espinha. Os eretores, né, são três músculos, né? Você tem o romboide, tem o paraespinhal maior, menor. Então, o que a gente tem, na verdade, o eretor da espinha, ele é um bloqueio extremamente fácil de fazer. Só que, digamos, ele é o bloqueio que você faz antes de fazer o bloqueio paravertebral. Vejam só. O bloqueio paravertebral, você toca no espaço, no processo transverso. No bloqueio do eretor da espinha, você entra com a agulha bem oblíqua para você conseguir afastar a fáscia dos eretores da espinha. Então, quando você toca no processo transverso e você injeta, você já está fazendo. Ah, mas aí eu não preciso. de ultrassom para fazer esse bloqueio. Você pode fazer sem ultrassom, mas você algumas vezes vai errar. Por quê? Você vai achar que está afastando a fáscia e você não está afastando a fáscia. Então, com o eretor da espinha, primeiro você tem que afastar essa fáscia para que o anestésico se disperse tanto caudalmente como cranialmente. Então, se você fizer um volume pequeno também, não vai dar em nada. Por isso que eu, essa é a opinião minha, eu posso estar errado. Eu não gosto de fazer bloqueio do eretor de espinha com pequeno volume. Eu acho que o eretor da espinha você deve fazer 20, 30 ml e tentar fazer o maior volume que você pode dentro daquela dose tóxica. Então você pode fazer se você for fazer vários eretores, você pode fazer em vários níveis, tudo bem, aí você pode fazer 5 ml em cada um. Em cada processo transverso. E você vai fazer uma excelente analgesia. Mas lembre-se bem, existe um tempo entre a injeção e a anestesia, porque para que a anestesia aconteça, tem que haver difusão por espaço paravertebral. Senão, não vai acontecer. Quais os ramos que vão passar por aqui? São aqueles ramos cutâneos laterais. Então, você vai pegar alguns cutâneos laterais que estão caminhando aqui debaixo da fáscia, e você vai também pegar alguns cutâneos mediais, mas você vai dar um bloqueio melhor mesmo quando esse anestésico atingir a saída dos intercostais, né? Então, o bloqueio do eretor da espinha é um bloqueio extremamente interessante, fácil de fazer. Dá uma boa analgesia e na parede torácica, muitas vezes, você também evita de ter que fazer uma punção mais alta, porque aí você pode comprimir, não vai haver hematoma. O ideal é que você não faça em nenhum paciente que esteja tomando anticoagulante. Mas se você precisar fazer, opta por um bloqueio. O eretor da espinha e não o bloqueio paravertebral, né? Vamos optar por um mais superficial onde eu posso comprimir, né? O eretor da espinha, apesar que não é contraindicação absoluta, o uso de anticoagulante. Você pode fazer sem problema, você vai ter um resultado excelente. Aqui nesse nível também nós podemos fazer a peridural. Lembrar que eu recomendo sempre fazer peridural em nível de T3, T4. Fugir de T7, T8, que é muito difícil fazer peridural. E de preferência fazer sempre a peridural paramediana, para que você bata no processo transverso, direcione cefalicamente, você está no espaço peridural. E faz aí o seu bloqueio. Lembrar que a peridural tem as complicações, todos nós já sabemos, não é a função dessa apresentação discutir o bloqueio peridural, nem ensinar, porque vocês já são doutores nisso. E outra coisa que eu queria lembrar também é a punção raquídea aqui, feita por mãos experientes, onde você vai injetar um anestésico sempre isobárico. Para que você tenha, injetando anestésico isobárico, uma analgesia nessa região. Lembrar que se você é aquele fã de sulfentanil na RAC, tomar cuidado com a quantidade, porque se você não vai entubar o paciente, se você não vai fazer uma anestesia geral, a quantidade de sulfentanil não deve ultrapassar 5 microgramas. Estourando 10 microgramas nessa região e sempre de forma isobárica, usando aí para essa isobaricidade um pouco de anestésico local. Cuidado que quando o sulfenta ele é usado em quantidades maiores, ele vai se tornar isobárico e hipobárico e ele vai subir e vai poder dar uma depressão respiratória importante. Então, uma coisa é você fazer uma RAC para analgesia e usar e entubar o paciente. Perfeito. Uma RAC para analgesia sem intubação, você tem que ter experiência para fazer isso. Não é uma coisa que a gente vai recomendar para todo mundo. Com certeza, em mãos experientes, isso vai ser possível. Bom, eu espero ter conseguido lembrar um pouco sobre esses bloqueios e espero que vocês tenham poucas dúvidas ou muitas dúvidas e a gente pode discutir isso a seguir. Muito obrigado, mais uma vez obrigado à SAESP, obrigado ao Vicente, obrigado ao pessoal que lembrou do nome nosso. A gente fica muito feliz. Boa noite.
Olá pessoal, estamos aqui de volta. Conforme eu havia anunciado no começo, vocês viram aí que nós vamos ter no nosso Copa 2023 as batalhas das ligas de anestesia, a batalha entre equipes de residente. Então vai ser muito interessante porque isso vai ser feito na própria arena, lá no meio do povo, né? É, vai ter uma arena e vão ser constituídas batalhas. Nome, não sei se é o mais adequado, mas uma batalha no bom sentido para testar o conhecimento e, na verdade, não vamos testar nada, nós vamos motivar que as pessoas estudem e participem do Copa, né? Esse é o nosso objetivo principal, é mais um congraçamento do que uma disputa. Bom, se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar aqui no chat. Nós já passamos um pouco do tempo. Se ninguém tiver uma, eu tenho uma única para o professor João Abrão. Sobre. Se eu tivesse que aprender, se o senhor falou aí um monte de bloqueio, se tivesse que aprender um deles, qual que eu deveria aprender? Que seria o mais útil de todos?
Excelente pergunta, obrigado.
Ah, tenha.
Realmente, estão me ouvindo?
Estamos ouvindo, claro.
Vicente?
Sim.
Ah, sim. Eu acho o seguinte, eu acho difícil a gente ter um bloqueio, escolher um bloqueio, porque, como eu disse, tem paciente que não vai dar para fazer aquele bloqueio paravertebral. Eu, por exemplo, eu faço muito bloqueio paravertebral, mas tem paciente que não dá para fazer o bloqueio paravertebral. Eu acho que o ESP, né, que é o eretor da espinha, é um bloqueio que todos nós deveríamos dominar e fazê-lo como talvez seria o mais simples de fazer e a gente poderia fazer em quase todos os pacientes para analgesia pós-operatória. Inclusive o pessoal que trabalha na cardíaca, não é o meu caso, mas fazem também muito bloqueio do eretor da espinha. Eu acredito que se pudesse aprender só um, eu aprenderia eretor da espinha.
Ok, tem uma pergunta aqui, João, que chegou do Raul Viana, nosso colega. Ele parabeniza você pela aula, muita gente parabenizando aí. Ele pergunta o que acha do bloqueio retrolaminar. Tem benefício em comparação com o eretor da espinha?
Eu acho que esses bloqueios, de uma maneira geral, todos eles dão uma boa analgesia. E se você vê na literatura, eu particularmente não tenho experiência com o retrolaminar, certo? Eu não tenho experiência. Mas se você for olhar em literatura, os trabalhos veem resultados semelhantes. Eu não vejo grande diferença. Mas eu acho que isso depende um pouco também, viu, da mão de cada um, né? O indivíduo acaba fazendo tanto um determinado tipo de bloqueio que ele acaba atingindo um nível próximo da perfeição. Então ele acaba falando, não, esse bloqueio é melhor do que os outros. E é um bias, porque na verdade é o que ele mais faz, então ele faz melhor. Mas eu acredito que o indivíduo que faça muito o eretor da espinha, ele não vai se propor fazer o retrolaminar, ou talvez o paravertebral, não sei, ele vai acostumar com o eretor da espinha. O grande problema que eu vejo no eretor da espinha é que aquilo que a gente fala, tem muito trabalho, principalmente trabalho de americano, fazendo o eretor da espinha contínuo. Não funciona. Eu não sei por que que eles querem que um bloqueio que contínuo ele vai funcionar injetando 2, 3 ml por hora. Não vai funcionar. Você tem que dar uma injeção maior, né? Eu acho, você quer fazer um bloqueio do eretor da espinha? Eu faria, contínuo. Mas a hora que começou a ter dor, eu ia lá na enfermaria e injetava 20 ml de uma vez. Aí sim, eu vou ter uma dispersão. Porque se você pegar uma bomba injetando 2, 3 ml por hora, e nada vai ser a mesma coisa.
Ok. A gente não tem mais nenhuma pergunta, pelo menos não vejo nenhuma aqui no chat. Então, finalizar a nosso webinar de hoje, agradecendo ao professor João pela disponibilidade, pela boa vontade, né? Eu tive que convidá-lo em cima da hora. O ano passado a nossa reunião do nosso grupo de apoio e ensino foi no final do ano. Eu estava bem tranquilo quando eu vi. No cronograma desse ano a gente estava no começo. E aí tem que apelar para os amigos, né, que sempre nos socorre. E eu sei que o João já gosta muito desse assunto, eu acho que foi muito útil também, gostei muito da aula, é muito interessante.
Obrigado.
Então, em nome da SAESP, eu queria agradecer a sua disponibilidade, a sua boa vontade, e logicamente agradecer aí ao público, né, que sempre prestigia os nossos eventos. Então, uma boa noite aí a todos. Até a próxima, né? Então, espero vê-los aí. E, lógico, relembrando aí aos residentes, aos acadêmicos, que se ainda não fizeram, que prestigiem aí a batalha, né? Das ligas e das residências, nesse evento. Se não competindo, pelo menos assistindo, né? No dia lá, ao vivo. Esse tipo de apresentação, quem sabe no próximo ano a gente consiga ampliar e ter várias e várias equipes. Como eu falei, o objetivo não é disputa, é congraçamento. Tá certo? Então, um abraço a todos, boa noite, obrigado aí pela presença e até breve.
Boa noite, muito obrigado.
Obrigado, João.